Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. No episódio anterior, falamos sobre a vacina contra a febre amarela, que está disponível no SUS. Hoje, vamos conversar sobre outras indicações de prevenção, além de discutir tratamentos alternativos que podem ser efetivos no combate à doença. Eu sou Vitor Maia e converso com Carolina Lins Vieira, pesquisadora da pós-graduação em Ciências Aplicadas à Cirurgia e Oftalmologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, Carolina. Obrigado pela participação. Como está a cobertura vacinal da febre amarela no Brasil? Existem outras recomendações de prevenção além da vacina?
Com o surto de 2017-2018, avançou bastante assim, a imunização. Foram administradas milhares de doses, né, aqui em Minas Gerais. É uma preocupação, né? A gente sabe que a gente não tem 100% de cobertura vacinal. Tanto que a gente teve dois casos, né, recentes em São Paulo, em municípios ali que fazem divisa entre Minas e São Paulo, né? Então, óbitos confirmados por febre amarela. Então, sinaliza para a gente aquilo um pouco que eu falei no início. O vírus, ele está circulando No ambiente silvestre. Então, a primeira coisa é a questão da vacina, né? Então, como, o vírus, ele está circulando. Essas mortes que, vez por outra, acontecem, elas sinalizam isso para a gente. A gente não tem uma cobertura vacinal de 100%. Então, eu acho que o mais importante é toda pessoa saudável, que não tenha nenhum problema de saúde, de imunidade, com mais de 9 meses... de vida, ela deve procurar uma unidade de saúde, né? E as crianças serem levadas, obviamente, pelos seus responsáveis para que elas possam receber o imunizante. Em relação à prevenção, além da vacina, né? Então, principalmente para as pessoas que não podem tomar a vacina, né? Ah, eu uso corticoide em altas doses, eu sou imunossuprimido porque eu estou tratando um câncer. O que essa pessoa pode fazer? Usar o repelente. Né? Então, toda vez que for em regiões de mata, é importante usar adequadamente o repelente. Evitar, sempre que possível, né? Áreas de mata, onde vai entrar diretamente mesmo nessas regiões. Usar telas também nas janelas, para evitar a entrada do mosquito. Telas na cama, né? Durante a noite, para evitar de ser picado.
Na sua pesquisa, você mencionou que a plasmaférese é um tratamento alternativo para pacientes da doença. Pode nos explicar o que é esse tratamento?
Isso. A plasmaférese, o que ela faz? Ela troca o soro, o sangue do paciente. O soro é a parte líquida, né? Então, ela vai trocar aquela parte líquida ali. Nessa parte líquida que está sendo trocada, a gente tem vírus e a gente tem uma série de, vamos colocar assim, toxinas e fatores inflamatórios que estão causando o agravamento do paciente. Então, essa troca, ela se mostrou muito benéfica, sabe? Isso já foi estudado e já foi muito bem documentado em insuficiência hepática por outras causas, tipo intoxicação por paracetamol, que é a principal causa, assim, não infecciosa, né? A intoxicação por paracetamol. Então, foi uma extrapolação e aí a gente, a partir disso, tentou nesses pacientes e teve bastante sucesso.
E qual foi a eficácia observada nesse tratamento?
Então, a plasmaférese, ela se mostrou muito eficaz, sabe? Então, assim, a recuperação, inclusive, era bem, bem rápida. Com poucas sessões, uma sessão, duas sessões, a gente já via uma virada importante do paciente. Tanto que, primeiramente, começou a fazer transplante com sucesso, né, da paciente de São Paulo, que foi o primeiro caso no mundo, e que quando viram que ela sobreviveu, todo mundo começou a tentar. Mas aí depois, acabou que quando viu que a plasmaférese ela era muito eficaz e com muito menos morbidade para o paciente, acarretando muito menos risco para o paciente, começou-se então a fazer a plasmaférese. E aí com isso, os pacientes que com inscrição em transplante foram diminuindo, né? Porque ela se mostrou bem eficaz.
Mais uma vez agradecemos a participação da pesquisadora Carolina Lins. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar sobre a metodologia da pesquisa e a validação dos resultados. Fique ligado na nossa programação e nos siga nas redes sociais com @facmedicinaufmg. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno e Vitor Pepino. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.